alguns dos quais vereador, manipulados por IA, né?
Exatamente, Matheus Faustino. Você acompanhou isso, Clarice? É comum? Como é que é no seu meio aí?
Eu acompanho essa coisa de violência política de gênero há bastante tempo, né? São situações que a gente conhece e sabe que, desde as primeiras mulheres que estão na política, isso acontece. Infelizmente, a gente diz é corriqueiro, mas não é uma coisa que a gente gostaria que fosse. Mas no caso de Brisa, por exemplo, era praticamente diariamente o único assunto das redes sociais e do mandato do colega lá. Uma fixação sobre isso, né? Mas a parte mais importante que eu vejo é nós termos o Ministério Público reconhecendo isso, porque isso vai dar força à imagem para outras mulheres também denunciar. E entender que a legislação sobre violência política de gênero, ela é recente, ela é de 2021, mas nós temos poucas ações que as condenações são voltadas, de fato, para isso. Nós ainda estamos caminhando, aí tem umas questões que eu, na condição de pesquisadora, já acho que seria importante, inclusive fica aqui a sugestão para quem é deputada, principalmente na Câmara Federal, que pode levar um projeto de lei para alterar a lei de violência política de gênero, porque hoje você só pode ser vítima da violência política de gênero se você for mandatária, se você tiver um mandato eletivo.
Se você for só candidata, você...
Não, candidata também. Mas o problema é, a violência política de gênero, ela é reflexa. Às vezes não é diretamente ao candidato, mas pode ser a esposa do candidato. Eu já acompanhei
tentar
um caso...
Tentar atingir a família.
Que é... Minha cliente, ela não é candidata a nada, mas ela era casada com uma pessoa que era prefeito de um município e ela passou a ser atacada diretamente. Para você ver como nós estamos tão vulneráveis em qualquer âmbito social que na hora de se vingar, não vão falar do
mas
homem,
a lei não protege ela.
Não. A gente conseguiu ganhar uma ação judicial em relação a isso, mas do ponto de vista dos danos morais, não da
violência de gênero. Com relação a... Eu queria lhe perguntar com relação à justiça eleitoral em geral. No Brasil, ela é uma justiça especial, né? Durante muitos anos eu convivi com advogados e com juízes, porque eu atuei muitos anos na área de pesquisa eleitoral e aí você tem que fazer aquele trabalho, as pesquisas caem com frequência, você tem que fazer aquele trabalho de ir lá conversar e tentar convencer, né? O que eu noto, e aí eu queria jogar para você essa percepção para saber se você concorda e o que é que você acha a respeito disso. Talvez eu seja um pouco duro. Os juízes, os colegiados, eles são formados por 2 anos, né? Eu acho que os juízes auxiliares, 4 anos. E o que eu noto na parte de pesquisa é que eles não têm a menor ideia do que eles estão julgando. Conversei com centenas e assim, coisas assim, às vezes até elementares, que um ou outro teve coragem de dizer assim, eu não sei o que é que eu estou julgando. Cheguei agora, tem um ou outro que teve coragem. Mas eles têm uma visão subjetiva sobre as pesquisas eleitorais muito negativa, que tudo é sacanagem, a verdade é essa, e eles ficam esticando o que eles estão lendo nas resoluções que são mal redigidas, inclusive. Hoje o TSE cometeu uma gafe absurda. O TSE fez a minuta para alterar a 23.600 de 2019, que é de pesquisa eleitoral, e ele propôs um selo. Já tá pronta a minuta, foi publicada no Jornal do Brasil.
Que o Flávio Bolsonaro falou sobre isso.
Ele propôs um selo de qualidade para pesquisas de boca de urna. Está pronto e não existe mais pesquisa de boca de urna.
Exatamente.
No Brasil. Então, assim, o TSE comete uma gafe como essa. Como é que você enxerga tudo isso com relação ao papel da justiça eleitoral, de um juiz que vai julgar algo que ele não é preparado, que ele sequer pagou a disciplina de direito eleitoral na faculdade e, de repente, ele é colocado ali para falar e julgar uma coisa que ele não conhece?
Deixa eu só contextualizar, porque o que o Daniel falou é uma notícia de hoje, não é? E Flávio Bolsonaro, ele fez um comentário a respeito disso. Parabéns ao presidente do TSE, ministro Nunes Marques, pelo selo de acerto para institutos de pesquisa que mais acertarem o resultado das eleições. É sobre isso,
não
é?
Isso, mas talvez, não existe boca de urna.
Talvez se ele já existisse, teriam vergonha de publicar essa pesquisa da Quest de hoje. Ela deve ser reflexo de como o povo brasileiro está feliz com Lula. Preço alto da comida, ninguém mais sofre com violência no país e nenhum brasileiro
mas
está endividado.
Mas tem uma fake news aí, Daniela, porque
com certeza tem,
o selo só
por quem?
O selo só vai valer para a semana da eleição e para as pesquisas de boca de urna que não existem mais.
Pronto. Eu só estava trazendo aqui essa novidade, né? Que Flávio fez esse comentário.
Isso, vai lá,
essa
sua pergunta para ela?
Não,
eu compreendi o que o Daniel estava falando e entendi o contexto também. Mas, assim, a minha opinião, vale muito a pena aqui, pelo menos no Rio Grande do Norte, isso aqui não é demagogia, viu? O TRE do Rio Grande do Norte tem uma composição muito técnica. E eu acho, sim, que há um entendimento sobre aquilo que está sendo julgado. Não é uma coisa às cegas. Mas eu também compreendo que as pesquisas eleitorais, elas são muito manipuláveis. Não estou dizendo que aqui existe essa manipulação, não. Mas eu estou dizendo que eu trabalho com isso.
Então, qual é a evidência para afirmar isso?
Vou dizer como. Quando você aplica questionários em determinados lugares que vai ter, por exemplo, você sabe que existe um bairro numa cidade determinada que a pessoa que contratou é mais forte. Então você vai aplicar mais questionários lá do que na outra. Então, assim, eu não estou dizendo que as pesquisas são manipuladas.
São manipuladas.
Mas eu
estou
dizendo que,
né,
tem as condições, né, para isso. E quando a gente trabalha em eleições municipais, por exemplo, em nível estadual, eu nem enxergo isso tanto, porque não tem como você ter controle. Eu não sei como é que são aplicados esses questionários, às vezes é só eletronicamente. Estou dizendo isso porque eu não, mas meu marido recebe quase que diariamente pesquisa por telefone. Mas essas coisas, quando a gente... Eu me lembro uma eleição em 2020 no município, que a gente tem que acompanhar com pesquisa, né? Para ver o crescimento em cada bairro, onde é que melhora, onde é que piora, tanto qualitativa quanto quantitativa. E um cliente recebeu o resultado e disse: eu não aceito esse resultado. E a gente tentando convencer a ele que não era ele aceitar ou não o resultado, era aquilo, e a gente precisava trabalhar com aqueles dados para que ele avançasse. Entendeu? Mas aí o próprio cara lá da pesquisa explicou a ele, mostrou: olha, se você quiser, eu poderia ter trazido um resultado aqui diferente para você. Essa pesquisa, inclusive, que eu estou dizendo, ela foi só para consumo interno. A gente fez uma reunião e discutiu sobre isso, inclusive para avaliar as estratégias de marketing. É assim que tem que ser feito, né? Campanha eleitoral, quando a gente trata disso, a pesquisa, principalmente a pesquisa qualitativa, ela vai ter essa característica de guiar o marketing, qual é a melhor estratégia que você vai usar, quais são as maiores queixas do eleitor, e o marketing trabalhar em cima disso. E na condição do jurídico, é a gente avaliar, inclusive, se preencheu todos os requisitos. Por exemplo, se a pesquisa for ser divulgada, não correr o risco dela ser impugnada lá na frente, porque isso também é ruim, né? Não é só você trazer uma pesquisa e ela ter dados que favoreçam uma pessoa ou outra. Mas também é muito ruim para a campanha quando a pesquisa é retirada do ar, porque não tinha credibilidade, não é? Então, o que eu lhe disse é, ponto de vista técnico, no TRE do Rio Grande do Norte, eu considero que eles são bem preparados. A corte, eu estou dizendo pelas discussões que eu levo para fazer sustentação oral e que a gente discute mesmo, você percebe que o juiz está ali prestando atenção no que você está debatendo, discute a tese com você, não só anotar, mas você vê que nos votos tem tudo aquilo que estava no processo. Então, eu acredito muito que, pelo menos no Rio Grande do Norte, que é onde eu tenho
E eu não estava fulanizando. Ah, sim, B, eu sei. Eu falando que a estrutura da Justiça Eleitoral Especial no Brasil, ela leva uma pessoa que não tem preparo, não fez concurso para aquilo, não estudou aquilo.
Não entende aquilo. Pesquisa.
Mas não, pesquisa não. Justiça Eleitoral em geral.
Isso, mas eu concordo com você nesse ponto que, por exemplo, os juízes da Corte Eleitoral, de fato, é uma corte muito dinâmica. Antes de eu vir para cá, meu marido é jornalista, e ele dizendo: cuidado com a roupa, por causa do estúdio, não sei o quê, e verifique a composição da corte. Porque tem gente que pergunta, né, quem é que está lá. Mas é uma coisa que, na conjuntura dos tribunais eleitorais, ela muda com frequência.
Isso.
Mas é também, por um lado, bom, porque traz uma característica de você não ter aquele lugar permanente ali para decidir, isso, principalmente sobre política. A política é muito dinâmica, ela muda muito. Vocês falaram aqui sobre articulações que são formadas e que se permanecem os grupos ligados, e quando há o rompimento. Isso também acontece, para a gente observar que, na verdade, a política e a democracia deveria ter essa característica de você conseguir conversar com aquele que não é mais seu aliado. Eu acho que até o início dos anos 2000, na verdade, vou mais para frente, até 2018, nós tínhamos uma política no Brasil que ainda tinha essa capacidade de diálogo. Depois nós entramos numa polarização que a gente não consegue mais respeitar a opinião divergente, embora eu digo porque eu escuto. E Daniel diz que lê, inclusive, os jornais de direita para trazer aqui a opinião para cá. Então, a gente sabe que existem os meios de comunicação que têm opiniões políticas diferentes, quais são os editoriais ali mais ligados à esquerda e mais à direita, mas a política, ela precisa, ela é uma movimentação social. E no meio da sociedade não existe só gente de direita nem só gente de esquerda. Então, é difícil, a gente tem os nossos posicionamentos pessoais, a gente precisa construir isso com todo mundo.
Exatamente. É isso, Clarice Tavares, advogada eleitoralista, especialista em causas de gênero. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Tamo Junto.
Deixa eu só fazer um adendo aqui, por favor.
Fica à vontade.
Eu quero mandar um beijo para meu amigo Edmilson, que ele não perde um programa. A gente manda um beijo para ele.
Ele é advogado,
mas ele, quando não assiste ao vivo, ele bota no outro dia para assistir.
Qual
pelo
sobrenome dele?
Edmilson Leão.
Edmilson Leão.
Um abraço aí.
Beijo do Tamo Junto.
Ele fez
pra
isso hoje, viu? Não assistiu ontem ao vivo, assistiu hoje de
que
manhã.
Edmilson Leão, não nos abandone. Siga com Tamo Junto, porque eu, Daniela e você estamos juntos.
É, e deixa eu só para encerrar aqui, fazer uma correção, que eu fui muito animada para dizer que o Brasil era o único país que tinha feito 3 finais seguidos, mas não foi.
Se emocionou demais, não foi?
Olha, nosso leitor, nosso ouvinte, aliás, o Maxwell Silva, ele destaca, e eu confirmei aqui no, pela IA, que a Alemanha também chegou a 3 finais seguidas, 82, 86 e 90. Ai, que tristeza, mas tudo bem. Tá tudo certo. Beijo, gente. Muito obrigada, Clarice. Seja sempre bem-vinda, viu? Que eu tamo junto.
Vou voltar até às vezes.
E sucesso pra você no seu trabalho.
Isso.
Arrase muito sempre.
Muito bem. É isso, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. A Gelita informa a hora certa. 7:04. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
As grávidas, elas têm um comprometimento importante levando à internação e óbito.
Caso a gestante tenha perdido alguma das doses no tempo recomendado ou tenha quaisquer outras dúvidas, basta procurar a unidade de saúde mais próxima de casa com a caderneta em mãos para verificar sua situação junto aos profissionais de saúde. Reportagem Natália Koslick.
E neste mês, a saúde bucal também está em pauta.
É o Júlio Neon, que alerta para os cuidados diários e prevenção de doenças bucais.
O Sistema Único de Saúde oferece atendimento básico e especializado.
O Júlio Neon chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde bucal e da prevenção de doenças. Entre as principais recomendações estão escovar os dentes com creme dental fluoretado pelo menos 3 vezes ao dia, usar fio dental diariamente, reduzir o consumo de alimentos com alto teor de açúcar, evitar o uso de produtos derivados do tabaco e moderar o consumo de bebidas alcoólicas. Também é indicado procurar atendimento odontológico sempre que houver sinais, como dor persistente, feridas na boca que não cicatrizam, sangramento nas gengivas ou dificuldade para mastigar. Pessoas que utilizam próteses dentárias devem manter a higienização adequada e realizar acompanhamento periódico. Quem precisar de atendimento odontológico pelo SUS deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa. Quando necessário, o paciente será encaminhado para atendimento especializado, conforme a organização da rede de saúde do município. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
Você já ouviu falar em soroterapia? A técnica consiste na aplicação de vitaminas e outras substâncias diretamente na veia de pessoas saudáveis.
E é usada em casos de desidratação ou em casos em que a pessoa não consegue receber nutrientes pela alimentação.
Mas tem gente buscando o tratamento para aumentar energia e até rejuvenescimento.
Cuidado com essas promessas milagrosas de detox ou imunidade instantânea que aparecem na internet.
A Anvisa alerta: nenhuma evidência científica comprova esses benefícios.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alerta que a soroterapia não substitui tratamentos médicos nem oferece benefícios comprovados para aumentar a imunidade, rejuvenescer, promover desintoxicação ou melhorar o bem-estar de pessoas saudáveis. O procedimento só deve ser realizado em casos com indicação clínica e sob orientação de profissional habilitado. A soroterapia consiste na aplicação de vitaminas, nutrientes e outras substâncias diretamente na veia. Segundo a Anvisa, esse tipo de tratamento é indicado apenas em situações específicas, como pacientes desidratados, internados ou que não conseguem receber nutrientes pela alimentação. A agência também chama a atenção para os riscos do excesso de vitaminas, que pode provocar náuseas, vômitos, dores de cabeça e alterações no funcionamento do fígado e dos rins. A Anvisa esclarece que não existe cosmético injetável. Produtos aplicados por injeção devem ser aprovados como medicamentos ou dispositivos médicos. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A Previdência Social vai realizar atendimentos em todo o país nesse fim de semana.
O serviço será destinado à realização de perícias médicas e avaliações sociais, etapas obrigatórias para concessão de benefícios.
Ao todo, são 20.900 vagas em todo o país.
Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo site ou aplicativo Meu INSS ou por ligação para a Central 135.
Mais informações em gov.br/INSS.
Vamos falar agora de um dos serviços do INSS, a prova de vida.
Ela é feita de forma automática por meio de informações das bases governamentais.
Mas os beneficiários que não foram identificados estão sendo informados por meio de mensagens de WhatsApp enviadas diretamente pelo governo federal, que precisam fazer a comprovação de vida.
E um aviso importante: o Instituto não envia mensagens solicitando CPF, telefone, reconhecimento facial ou qualquer outro dado pessoal para a realização da prova de vida.
A prova de vida do INSS é um procedimento para confirmar que o beneficiário de aposentadoria, pensão ou outro benefício continua vivo. Com isso, são evitados pagamentos indevidos. Hoje em dia, a prova de vida é feita de forma automática, cruzando a base de dados. Mas se o beneficiário não for identificado nesse cruzamento, ele é avisado que deve fazer a prova de vida por meio de mensagem de WhatsApp. A autenticidade da informação é garantida por um selo azul de conta verificada. O banco que paga o benefício também envia notificação pelo aplicativo ou pelo extrato bancário. Mas é preciso ter atenção. A mensagem enviada apenas comunica da necessidade da realização da comprovação de vida. Não são enviados links, nem são solicitados dados como CPF ou endereço. Como ressalta a presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Ana Cristina Silveira.
O INSS não liga, não envia servidores à casa dos beneficiários e nunca solicita dados pessoais, senhas ou qualquer tipo de pagamento para realizar a prova de vida. O Instituto também não pede CPF, endereço, dados bancários, nem envia links para atualização cadastral.
Para fazer a prova de vida, basta comparecer à agência bancária, onde recebe o benefício, levando um documento oficial com foto. Não é preciso ir numa agência do INSS. Em caso de dúvida, procure os canais oficiais, no telefone 135 ou pelo site meu.inss.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Começou hoje o pagamento do sexto lote do abono salarial.
Saiba quem tem direito e como consultar o benefício.
Cerca de 4,3 milhões de trabalhadores podem receber, a partir desta quarta-feira, 15 de julho, o sexto lote do abono salarial referente ao ano base de 2024. O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com o número de meses trabalhados com a carteira assinada em 2024. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, recebeu remuneração média de até R$ 2.766 por mês em 2024, trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano base e teve os dados corretamente informados pelo empregador no E-Social. Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício, o valor e a forma de pagamento através da Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br. O valor ficará disponível para saque até 30 de dezembro de 2026. Por decisão judicial, trabalhadores dos municípios mineiros de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa também recebem o benefício nesta quarta-feira. Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pelo telefone 158, nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou pelos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
O setor de serviços atingiu 1,9% de janeiro a maio deste ano, frente a igual período do ano passado.
É o que mostram dados divulgados hoje pelo IBGE.
Esse indicador mostra o ritmo de atividades no dia a dia do país, como serviços de transporte, tecnologia, restaurantes e hotéis. Na comparação com maio do ano passado, o crescimento foi de 0,4%. No acumulado de janeiro a maio, na comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado mostra um avanço de 1,9%. Nesse mesmo indicador, acumulado de janeiro a maio, o destaque positivo ficou com o setor de informação e comunicação, que subiu 6,2%. Já o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 2,6%. E na comparação direta de maio com o mês anterior, o segmento de tecnologia não teve variações, mas outras atividades conseguiram crescer e ajudaram a assegurar o ritmo do setor, como detalha o gerente da pesquisa mensal de serviços, Rodrigo Lobo.
No campo positivo, os profissionais administrativos e complementares lideraram os ganhos, impulsionados pela parte de agenciamento de espaços de publicidade, serviços de engenharia e locação de automóveis. O segundo impacto positivo em termos setoriais ficou com os serviços prestados às famílias, que avançaram 0,2%, impulsionado pela parte de restaurantes.
O volume de serviços no Brasil recuou 0,4% em maio, após ter registrado alta de 1,1% em abril. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A projeção de crescimento da economia brasileira para este ano se manteve em 2,3%, segundo o novo boletim macrofiscal apresentado hoje pelo Ministério da Fazenda.
Dentre os fatores externos que devem contribuir para a projeção estão a retomada dos conflitos entre Estados Unidos e Irã e a instabilidade dos preços do petróleo e a possibilidade de novas pressões sobre a inflação global.
A equipe econômica também revisou a expectativa para a inflação deste ano.
A estimativa passou de 4,35% para 5,1% em 2026, enquanto a projeção para 2027 foi ajustada de 3,5% para 3,6%.
De acordo com o boletim, a principal pressão continua vindo da alta dos alimentos e do setor de serviços.
A secretária de Política Econômica, Débora Freire, destaca como a instabilidade no mercado externo impacta a atividade econômica brasileira.
Basicamente, continuamos no cenário de desafio global da crise do petróleo, que tem gerado aí impactos generalizados sobre inflação e crescimento. Para o cenário de PIB, estamos mantendo a projeção de crescimento em 2,3%.
Estão abertos até amanhã editais da Conab para aquisição de alimentos destinados à população em situação de insegurança alimentar e nutricional.
São produtos como açúcar, arroz, café, carne bovina, feijão, fubá, óleo e farinha.
Ao todo, serão adquiridas mais de 800 toneladas de alimentos.
Esse volume será disposto em cestas, para então ser entregue à população, como explica Ana Rita da Costa Pinto, superintendente de abastecimento social da Companhia Nacional de Abastecimento.
Por meio desses editais, a Conab vai receber propostas de organizações da agricultura familiar que tenham interesse em fornecer esses alimentos. Com o recebimento dessas propostas, será possível montar mais de 37 mil cestas de alimentos nas unidades armazenadoras da Conab em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E também vamos conseguir adquirir cestas já montadas, mais de 21 mil cestas já montadas.
As compras serão executadas pela plataforma Contrata Mais Brasil, com resultado previsto ainda para este mês.
portaria que regulamenta a publicidade das casas de apostas online, as bets, entra em vigor no próximo dia 17.
Entre as mudanças está a proibição de utilizar estratégias ou análises sobre eventos esportivos para induzir a realização de apostas.
Também está vedada qualquer divulgação direcionada a crianças e adolescentes.
A fiscalização será feita pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A portaria conjunta dos Ministérios da Fazenda e Justiça e Segurança Pública é voltada para os agentes operadores de apostas de cota fixa, ou seja, as casas de aposta online, as chamadas bets. A norma estabelece que a publicidade das bets, autorizadas a funcionar no país, deve seguir os princípios do jogo responsável. Ficam proibidas a divulgação de prognósticos e a exibição de apostas premiadas que sugiram a obtenção de lucro fácil, bem como a apresentação da aposta como suposta fonte de renda, como esclarece o secretário nacional de Direitos Digitais, Vitor Oliveira Fernandes.
A partir de agora fica claro que são proibidas veiculações publicitárias que induzam os consumidores a apostarem, que emitam palpites técnicos, como se o ato de aposta fosse uma ciência ou se houvesse algum tipo de estratégia por trás do ato de apostar. Além disso, também fica vedado qualquer tipo de publicidade direcionada ao público de crianças e adolescentes que não podem ter acesso a esses produtos, já que apostas de cota fixas no Brasil são proibidas, terminantemente proibidas para menores de idade.
Antes da publicação de qualquer anúncio, as plataformas de internet deverão verificar se a empresa de aposta é autorizada a funcionar no país. O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morichita, afirma que a portaria traz segurança jurídica a todos.
É importante porque torna claro aquilo que é ilegal, como a gente pode combatê-la e também a publicidade abusiva e a prática abusiva. É uma forma tanto da gente comunicar melhor, mas ao mesmo tempo trazer mais segurança jurídica.
Entre as principais regras da portaria publicada no último dia 10, está a divulgação de advertências ao apostador sobre os riscos de apostas online. As penalidades para as bets que descumprirem as regras incluem multa de até 20% do faturamento da operadora, suspensão das atividades por 180 dias e, em casos de reincidência, a cassação definitiva da licença para operar no Brasil. Reportagem Nazi Brum.
Restauração ecológica e produtiva da Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais.
Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para a seleção de projetos de recuperação ambiental na região, após os danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão.
Os investimentos são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
O edital Restaura Rio Doce está recebendo propostas até o fim de agosto. Conduzido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o edital vai selecionar instituições para executar e coordenar projetos de restauração ecológica e produtiva em 12.500 hectares na região da Bacia do Rio Doce. O objetivo é reparar e compensar danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, em Mariana, Minas Gerais. Serão destinados ao edital 618 milhões e 750 mil reais do Fundo Rio Doce. O gerente institucional do Fundo Rio Doce no BNDES, Guilherme Tinoco, detalha as ações que deverão ser desenvolvidas pelas instituições selecionadas de acordo com o edital.
Ele prevê a implementação de ações integradas de restauração ecológica e produtiva, associadas à recuperação de áreas degradadas, à conservação do solo e da água e ao fortalecimento da cadeia produtiva da restauração na bacia do Rio Doce. A restauração ecológica deverá ser realizada através da recomposição da vegetação nativa. Já a restauração produtiva deve se dar por meio de sistemas sustentáveis que conciliem geração de renda e conservação ambiental.
As propostas para o edital Restaura Rio Doce devem ser apresentadas até o dia 31 de agosto. Mais informações estão disponíveis no site bnds.gov.br/restaura-rio-doce. Reportagem André de Barros Lima.
Jovens de 16 a 29 anos têm até o dia 20 de julho para se inscrever na plataforma Juventude Solidária.
A iniciativa oferece vagas de voluntariado em projetos sociais de diversas áreas e, em alguns casos, prevê apoio financeiro aos participantes.
Jovens com idades entre 16 e 29 anos interessados em atuar como voluntários em projetos sociais, fiquem atentos. As inscrições para a plataforma Juventude Solidária estão abertas até o dia 20 de julho. A iniciativa incentiva o trabalho voluntário em projetos que beneficiam comunidades de todo o país, especialmente em regiões mais vulneráveis. As vagas são em áreas como educação, cultura, esporte, saúde, assistência social, segurança alimentar e meio ambiente. Dependendo da vaga e do perfil do participante, pode haver apoio financeiro conforme as regras do edital. Quem fala sobre a ação é a Secretária Nacional de Juventude, Vitória Genuíno.
A gente selecionou 1.000 projetos por todo o país e você pode ter a oportunidade de se engajar numa ação social que está acontecendo no território. E os temas são diversos: saúde, comunicação, tecnologia, cultura, direito à cidade. A oportunidade de você se engajar numa ação e, se tiver o ID jovem, pode receber uma ajuda de custo de R$300 durante 6 meses, que é o período do edital. E também todo mundo recebe um certificado de participação que vai te ajudar aí no seu currículo, na sua vida profissional.
Para participar, basta acessar o portal Brasil Participativo, entrar na página da plataforma Juventude Solidária e preencher o formulário de inscrição. Jovens de 16 e 17 anos precisam de autorização do responsável legal. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Atenção, estudantes que participaram do processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
Já está disponível a lista de pré-selecionados na primeira chamada para o segundo semestre de 2026.
Os estudantes aprovados devem apresentar documentação diretamente na faculdade escolhida.
Nesta chamada, o ProUni ofertou mais de 471 mil bolsas de estudos, cerca de 220 mil bolsas integrais e mais de 251 mil parciais.
O resultado pode ser consultado no portal de acesso único ao ensino superior.
O prazo para comprovar as informações da inscrição começa hoje e vai até o dia 24 desse mês.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, coordenado pelo Ministério dos Transportes. A auditoria apontou que o programa tem metas importantes, como reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 2030. No entanto, o TCU identificou falhas no planejamento, na gestão de riscos, no acompanhamento dos resultados e na qualidade dos dados utilizados. Segundo a fiscalização, o Brasil registrou mais de 380 mil mortes no trânsito entre 2011 e 2020. Nesse período, os custos sociais e econômicos ultrapassaram R$1 trilhão. O tribunal fez recomendações ao governo federal para fortalecer a gestão do plano e aumentar a efetividade das ações de segurança no trânsito. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF recebe ministro da Fazenda para tratar de regulamentação das BETs.
STJ afasta uso capião familiar sobre parte de imóvel com área total superior a 250 metros quadrados.
TSS reúne com empresas de pesquisas eleitorais para discutir aprimoramentos para 2026.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Nesta quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, recebeu na sede da corte o ministro da Fazenda.
A reunião foi uma articulação institucional para combater a lavagem de dinheiro e o avanço de facções criminosas no mercado de apostas eletrônicas clandestinas. Pablo Lemos.
No encontro, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, apresentou as ações do governo para a regulamentação do setor. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, reforçou a preocupação do judiciário com o mercado de apostas eletrônicas clandestinas e ressaltou algumas decisões do STF sobre o tema.
Decisões importantes já foram proferidas na ambiência cautelar, inclusive de proteção de benefícios sociais e proteção de pessoas vulneráveis, especialmente no tocante a mecanismos de publicidade para proteger crianças e adolescentes, bem assim os consumidores e, obviamente, os apostadores.
O encontro entre o presidente da Suprema Corte e o ministro da Fazenda antecede o julgamento, no segundo semestre, de ações que questionam especificamente a validade da lei das bets.
Para o Superior Tribunal de Justiça, o usucapião familiar não pode ser reconhecida quando o imóvel urbano possui área total superior a 250 metros quadrados, mesmo que o pedido seja apenas sobre parte do bem.
A usucapião é a aquisição da propriedade de um bem móvel ou imóvel em razão do uso por determinado prazo, sem oposição do dono e de outras condições legais. Fátima Uchoa.
Em divórcio litigioso com partilha de bens, uma mulher alegou exercer posse exclusiva sobre 250 metros quadrados do imóvel que habitava, embora a área total fosse maior. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido. A quarta turma do STJ manteve a negativa, considerando que o limite previsto no Código Civil de, no máximo, 250 metros quadrados é requisito objetivo a usucapião e deve considerar a metragem total do imóvel. O relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, se reuniu com representantes de 16 empresas de pesquisas eleitorais.
O encontro teve como objetivo debater regras para registros e pesquisas nas eleições. Lidiane Reis.
O ministro Cássio Nunes ressaltou que a reunião buscou ampliar a transparência, a segurança jurídica e a confiança pública nesse importante instrumento da democracia.
Pretende-se, na realidade, o fortalecimento de um ambiente permanente de cooperação, no qual seja possível compartilhar experiências, esclarecer aspectos técnicos e identificar oportunidades de aperfeiçoamento que contribuam para a ampliação da confiança pública, assegurando, ao mesmo tempo, maior segurança jurídica às entidades e às empresas de pesquisa.
Agora, as empresas poderão enviar propostas de melhorias referentes às pesquisas eleitorais ao Tribunal Superior Eleitoral até a próxima sexta-feira, dia 17 de julho.
Tribunal Superior do Trabalho mantém indenização a trabalhador que teve dados de ação divulgados na intranet da empresa.
A exposição foi considerada discriminatória. Marla Lacerda.
O trabalhador teve o nome, o número do processo e o valor da ação trabalhista divulgados na rede interna da empresa onde ele ainda trabalhava. Para a terceira turma do TST, a divulgação extrapolou a finalidade administrativa, violou a privacidade do empregado e o expôs a constrangimentos e retaliações no ambiente de trabalho. Diante disso, o colegiado manteve a condenação ao pagamento de R$5.000 por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado endurece penas para crimes contra profissionais da saúde e da educação.
Aprovado o uso de emendas para atendimento pré-hospitalar dos bombeiros.
Avança projeto que aumenta a pena para o chamado estelionato amoroso.
Boa noite.
Boa noite.
Quem agredir ou ameaçar professores e profissionais da saúde no exercício da função poderá receber penas mais severas.
O Senado aprovou um projeto que endurece a legislação para crimes como lesão corporal, desacato, ameaça e homicídio. Repórter Pedro Pincer.
O plenário aprovou o projeto da Câmara dos Deputados que aumenta as penas do crime de homicídio praticados contra profissionais da saúde e da educação no exercício de suas funções. O texto também classifica como hediondo o homicídio e a lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte praticados contra profissionais da saúde. O projeto ainda amplia as penas para crimes como lesão corporal, ameaça, incitação ao crime, desacato e outros delitos, quando praticados contra profissionais dessas áreas. O relator, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, defendeu o aumento das penas como forma de proteção à integridade dos trabalhadores.
Eles terminam recebendo toda essa carga, às vezes de incompreensão, às vezes de agonia das pessoas quando procuram atendimento no Sistema Único de Saúde. Muitas vezes, por sobrecarga de trabalho, essas pessoas são submetidas a esse tipo de constrangimento.
Como foi alterado no Senado, o texto voltará à Câmara dos Deputados para a nova análise.
Avançou no Senado o projeto que endurece a punição para adultos que utilizam crianças e adolescentes na prática de crimes.
A proposta inclui no Código Penal uma nova circunstância agravante para aumentar a pena de quem explora menores na ação criminosa. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto altera o artigo 62 do Código Penal para estabelecer que a pena de um crime será agravada sempre que o agente cometer a infração com a participação de um menor de 18 anos. A medida, explicou o relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, visa combater uma prática recorrente de organizações criminosas e delinquentes adultos que aproveitam a inimputabilidade penal e recrutam adolescentes para execução de roubos ou transporte de drogas e armas.
Ao estabelecer uma penalidade mais severa para aqueles que se valem de menores em suas ações criminosas, o Estado envia uma mensagem clara: explorar a vulnerabilidade jurídica e social de adolescente não serão tolerados. Esses agravantes funcionariam não apenas como punição, mas também como medida preventiva, desincentivar adultos e envolverem jovens em atividades ilícitas.
A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos aprovaram também o aumento da pena para quem comete estelionato contra mulheres em relacionamento afetivo.
A proposta ainda inclui golpes amorosos pela internet. Repórter Patrícia Oliveira.
A pena do crime de estelionato, que é de 1 a 5 anos de reclusão e multa, poderá ser aumentada de 1/3 até o dobro quando o golpe for praticado contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar ou de relação íntima de afeto. A proposta da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, aprovada na Comissão de Direitos Humanos, busca combater o chamado estelionato amoroso, quando o golpista conquista a confiança da vítima ou simula um relacionamento para conseguir dinheiro, bens ou outras vantagens financeiras. A regra também vale para relacionamentos mantidos exclusivamente pela internet, em redes sociais, aplicativos ou outros meios digitais. O projeto recebeu parecer favorável do relator, senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina.
O estelionato sentimental é uma violência que vai muito além do prejuízo financeiro. Ele destrói a confiança, a dignidade e a segurança emocional das vítimas, especialmente das mulheres.
O relator também substituiu a expressão relação amorosa por relação íntima de afeto, termo já adotado pela Lei Maria da Penha. A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E aplicativos de relacionamento podem passar a ser obrigados a informar sobre doenças sexualmente transmissíveis.
É o que determina um projeto aprovado hoje pela Comissão de Ciência e Tecnologia. A reportagem é de Márcio Maturana.
Informações sobre doenças sexualmente transmissíveis deverão ser claras, objetivas e didáticas em todos os aplicativos e plataformas de relacionamento, segundo o projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, que segue para a votação final na Comissão de Assuntos Sociais. será uma conscientização sobre sintomas, riscos à saúde, formas de transmissão, medidas de prevenção e possibilidades de tratamento, como informou o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
A plataforma digital, a internet, passou a ser um instrumento de intermediação de, digamos, de troca de mensagens afetivas, e daí há um passo seguinte de um relacionamento mais íntimo. Portanto, essa medida preventiva vem socorrer a sociedade num momento em que este meio de intermediação passa a ser mais popular.
Amin leu o relatório do senador Everton, do PDT do Maranhão, que incluiu 4 emendas ao projeto apresentado pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Uma das emendas busca evitar um excesso de notificações que possam reduzir a efetividade da medida. Outra impede que os avisos possam ser bloqueados nas configurações das plataformas. A terceira emenda substitui a expressão sites e aplicativos de relacionamento pela denominação aplicações de internet destinadas à intermediação de relacionamentos ou de encontros. E a quarta emenda obriga as plataformas a divulgarem relatórios periódicos sobre alcance, engajamento e efetividade dos avisos, sempre preservando os dados pessoais dos usuários.
O Senado aprovou um projeto que prorroga a autorização para que recursos do FGTS sejam aplicados em linhas de crédito específicas.
A medida poderá ser aplicada a entidades hospitalares, filantrópicas e a instituições sem fins lucrativos atuantes no âmbito do SUS. Repórter Douglas Castilho.
Implementada em 2019, essa política viabilizou até o ano de 2022 um total de R$3 bilhões a cerca de 140 hospitais filantrópicos. Os recursos são usados para que essas instituições substituam suas dívidas mais caras e imediatas por crédito a ser pago no longo prazo com juros menores. Médico, o relator da proposta, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu a medida lembrando sua atuação na Santa Casa de seu estado.
Lá no meu estado, a Santa Casa é a quarta maior do Brasil. Eu trabalhei 17 anos lá e eu posso ver dia após dia a dificuldade daquele hospital e manter o bom atendimento.
O projeto também alcança as instituições sem fins lucrativos que atuem no atendimento de pessoas com deficiência. Pelo texto que segue para a sanção presidencial, fica suspensa a cobrança de eventual tributo de instituição filantrópica suspeita de não cumprir os requisitos de imunidade até decisão final de processo administrativo instaurado para esse fim, independentemente da data de ocorrência do fato gerador.
E o atendimento pré-hospitalar feito pelos corpos de bombeiros militares poderá receber mais recursos. O Senado aprovou um projeto que autoriza o uso de emendas parlamentares para financiar esse tipo de serviço nas ações públicas de saúde.
Com a mudança, estados e municípios poderão destinar verbas para a compra de ambulâncias, equipamentos, materiais e para a estruturação do atendimento prestado pelos bombeiros em situações de urgência e emergência. A legislação exige que pelo menos metade das emendas individuais sejam para a saúde. Pelo texto, apenas despesas que cumprirem requisitos a serem definidos pelo Ministério da Saúde poderão receber recursos de emendas. A indicação de emendas direcionadas ao Corpo de Bombeiros será facultada ao parlamentar. O texto base aprovado teve 65 votos a favor e 2 contrários. Com a edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara limita a possibilidade de recurso no Superior Tribunal de Justiça.
Audiência pública reafirma a defesa do limite de 20 anos para patentes.
Deputados divergem sobre votação do projeto que combate a misoginia.
Boa noite.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, critica o projeto sobre misoginia. O congressista acredita que o texto pode abrir margem para criminalizar manifestações públicas de fé e interpretações de textos religiosos.
Sargento Gonçalves argumenta que o país deveria concentrar esforços no combate ao crime organizado e aos crimes contra as mulheres. Para ele, o projeto não contribui para a proteção feminina e pode restringir o direito de cidadãos expressarem suas convicções religiosas.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, diverge do projeto que tipifica crimes relacionados à misoginia. O deputado acredita que a proposta pode restringir a liberdade de expressão ao criminalizar críticas e manifestações de opinião.
Nicolas Ferreira também associa o projeto a uma tentativa de censura. Na avaliação do deputado, o Congresso deveria priorizar medidas de combate a crimes como estupro, pedofilia e violência praticada por organizações criminosas.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, declara que vai votar contra o projeto que tipifica o crime de misoginia. Segundo a deputada, a proposta pode restringir a liberdade de expressão e ser utilizada para limitar críticas a agentes públicos.
Júlia Zanatta também reprova o governo federal por, segundo ela, substituir o termo mulher em documentos oficiais por pessoa que gesta. Para ela, a prioridade das políticas públicas voltadas às mulheres deve ser o combate à violência e o fortalecimento da segurança pública.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, avalia que a tipificação do crime de misoginia busca combater o discurso de ódio e a incitação à violência contra as mulheres. Segundo a deputada, a medida contribui para o enfrentamento do feminicídio.
Na opinião de Jandira Fegali, o projeto contra a misoginia não fere as liberdades de expressão, de fé ou de culto, asseguradas pela Constituição. Para ela, incitar a violência contra as mulheres é um crime grave que precisa ser combatido em todos os ambientes, inclusive nas redes sociais.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, repudia a fala de colegas da oposição que, segundo ele, desmerecem a pauta de proteção feminina. O deputado alerta que o Brasil vem observando índices elevados de feminicídio.
De acordo com Alencar Santana, discursos de parlamentares que menosprezam as mulheres legitimam novas formas de agressão. Para o parlamentar, agressores e feminicidas devem ser punidos com rigor.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, refuta argumentos religiosos usados contra a proposta que criminaliza a misoginia. Segundo a deputada, o projeto é uma resposta ao aumento da violência contra as mulheres.
Benedita da Silva lamenta a falta de um diálogo produtivo com a oposição sobre a pauta feminina. Para a parlamentar, criminalizar a misoginia é uma medida essencial para poupar vidas e defender a dignidade das famílias brasileiras. Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A Central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Justiça.
A Câmara dos Deputados aprovou um filtro para recursos possíveis ao Superior Tribunal de Justiça. A repórter Daniele Lessa explica como deve funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta uma nova regra para análise de recursos especiais enviados ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O projeto foi apresentado pelo senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, e altera o Código de Processo Civil. O recurso especial é usado quando uma das partes de um processo pede ao STJ que examine se uma decisão judicial aplicou corretamente uma lei federal. Pelo texto aprovado, quem apresentar esse tipo de recurso terá que demonstrar que a questão discutida é relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e que o caso ultrapassa o interesse apenas das partes envolvidas no processo. Na prática, o objetivo é permitir que o STJ concentre seus julgamentos em temas mais importantes para a interpretação das leis federais e não apenas em casos individuais sem maior impacto. Relator da proposta em plenário, o deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, defendeu que o novo filtro ajuda a racionalizar a análise de recursos e melhora a eficiência da justiça.
Justiça tardia não é justiça. Só esse ano, o STJ recebeu mais de 260 mil processos. Será que isso facilita a avaliação e as decisões do STJ ou cria ainda mais dilatação de prazo para as partes que querem uma solução jurídica?
Segundo o relator, o acesso à justiça não ficará comprometido, pois para que o STJ deixe de analisar um recurso por falta de relevância, será necessária a manifestação de 2/3 dos integrantes do órgão responsável pelo julgamento. Quando a relevância for reconhecida, o relator poderá suspender em todo o país o andamento de processos individuais ou coletivos que tratem da mesma questão. Essa suspensão poderá durar 6 meses, com prorrogação por mais 6 meses, se houver necessidade de audiência pública ou participação de terceiros no processo. Deputados ligados ao PT, PCdoB e PSOL votaram contra o projeto, argumentando que a mudança prejudica os mais pobres, sendo benéfica apenas para quem tem recursos para contratar grandes escritórios de advocacia, como disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Quem não tem recursos para contratar grandes bancas vai ficar prejudicado. Isso aqui não é justiça para os pobres. Os direitos sociais, previdenciários, consumistas dos pequenos, políticas públicas em geral, podem ter dificuldade nesses recursos.
O deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, defendeu que o texto fosse alterado para permitir que continuem sendo aceitos recursos que tratem de direitos fundamentais ou coletivos, ações de execução penal e ações que envolvam grupos com mais de 1.000 pessoas, mas o plenário rejeitou essa sugestão. O projeto que regulamenta o critério de relevância para recursos especiais ao STJ será enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Eleições.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, critica a condução política de Flávio Bolsonaro. O deputado acredita que o senador assumiu o risco de expor o ex-presidente Jair Bolsonaro a novas restrições judiciais ao divulgar uma carta escrita por seu pai.
O parlamentar avalia também que a atitude consolidou Flávio Bolsonaro como porta-voz do pai, evidenciando uma disputa pela liderança do campo conservador. O Tony de Paula defende que a direita busque uma alternativa política para as próximas eleições.
Saúde.
Participantes de audiência na Câmara dos Deputados defenderam a manutenção do limite de 20 anos para patentes para garantir acesso à saúde. A repórter Noelle Nobre acompanhou o debate.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para discutir a manutenção do prazo de 20 anos para a vigência de patentes no Brasil. O debate reuniu representantes do governo e da indústria nacional que defenderam que o limite atual, contado a partir da data do pedido, é necessário para a sustentabilidade do SUS, o Sistema Único de Saúde, e para a competitividade de medicamentos genéricos e biosimilares. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, lembrou que existem projetos de lei no Congresso que buscam restabelecer mecanismos de extensão de prazos que haviam sido extintos pelo Supremo Tribunal Federal em 2021. O parlamentar reforçou que a inovação deve estar associada ao acesso à saúde pela população.
Toda essa inovação para que vai servir se não a vida humana? Então, os custos dos sistemas de saúde não vão enfrentar esses custos de patentes a este tamanho.
Clodoaldo Magalhães disse agora aguardar a sanção do projeto de lei que garante a autonomia do Brasil na produção de medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos médicos. A proposta, já aprovada pela Câmara e pelo Senado, cria a Estratégia Nacional de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Ciência e tecnologia.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, defende o fortalecimento da ciência e das instituições de pesquisa. O deputado destaca ainda a contribuição dos pesquisadores brasileiros para áreas como saúde, energia, agricultura e tecnologia.
Além disso, Inácio Arruda convida pesquisadores, estudantes e cidadãos a participarem da reunião anual de número 78 da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ele informa que o evento da SBPC vai acontecer em Niterói e deve reunir instituições de pesquisa de todo o país.
Transportes.
Comissão aprova autorização para pessoa com deficiência visual usar óculos biópticos para obter carteira de motorista. A repórter Paula Bittar nos conta como funcionam esses aparelhos.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que autoriza pessoas com deficiência visual a utilizarem tecnologias assistivas, como óculos biópticos com lentes telescópicas, no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Os sistemas biópticos combinam os óculos normais com um pequeno sistema telescópico. Enquanto a lente dos óculos fornece à pessoa a visão geral do ambiente, o telescópio auxilia na rápida localização de detalhes. O dispositivo pode ser fabricado para um ou para ambos os olhos. O texto estabelece que o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, deverá regulamentar o uso desses equipamentos no processo de habilitação de candidatos. O